Salve, rapaz! E aí, salve verdade ou não? Mano, que saudade que eu tava de gravar. Meu parceiro, teve um excesso de produção aí e tal, graças a Deus, né? Quem pode reclamar, mas tava com muita saudade de gravar. E esse retorno tá com um cara que eu amo de paixão. O cara é meu parceiro de muito tempo. E o cara é demais, velho. Você sente a paz na voz do cara, tem noção? É muito bom ter você aqui. Poxa. Batista, Fernando Batista, meu parceiro de longa data. Irmão, se apresenta, por favor.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Batista, né? Sou profissional de educação física, conheço o Fer aí de, como ele disse, de longa data. A gente tá junto, né, Fer? Trocando ideia há muito tempo mesmo. Então, né, pra mim tá aqui, fazer parte disso aqui com ele, que ainda mais é uma coisa que ele gosta muito de fazer, é mais uma honra ainda estar aqui presente, né? E o que eu puder contribuir, Fer, você sabe que eu tô aí, né? Vamos pra cima.
Sabe que o assunto hoje é um assunto... Que a galera, assim, polêmico, todo mundo quer, né? Todo mundo gosta, todo mundo tem medo.
Mas ninguém quer falar, né?
Ninguém quer falar, né? Não, é. E sabe que eu não tô aí, eu falo mesmo.
Tem que falar, Fer.
E a gente vai falar, cara, sobre uma guerra química que tá acontecendo.
O tema é esse, né? Guerra química.
Então, guerra química. Anabombs. Vamos falar sobre anabolizantes. Tá, que é a nova guerra química, não é nova, né, cara? É uma guerra química que tá há muito tempo. Fer, hoje a gente consegue falar mais sobre.
Vamos falar da era aí, né?
Entendeu?
Começou então, aí lá da década de 60 já.
Já começou um rolê. Só que tem umas coisas que a gente tem que desmistificar, né? Então...
Desmistificar e também até conhecer, né?
Conhecer.
Porque hoje em dia o mercado tá muito amplo, Fer.
Tá
muito amplo, é muita coisa nova.
Toda esquina tem um laboratório diferente.
Exatamente.
Toda esquina tem um cara querendo ganhar em cima disso e não é...
E fazendo muito dinheiro, então, né? Tudo que gera muito dinheiro, você sabe como funciona.
Exatamente. Mas tá, então vamos começar. Então, nosso tema hoje é guerra química. A gente vai falar sobre anabolizantes, sobre o uso, sobre alguns colaterais, sobre...
Redução de danos,
que... sensacional. E eu pergunto pro Fer, porque o Fer, pra quem não sabe, o Fernando também é atleta, tá? Qual categoria que é, Fer?
Sou Classic Physique, né?
Classic Physique. Quanto
classic
você sobe?
Physique. Eu vou subir daqui 31 dias, galera.
31 dias, mano.
Muita
você imagina,
força positiva
o
aí.
O cara deve estar fritando na cabeça dele. Você faz dieta uma semana, você já fica zoado. Imagina um cara, quanto tempo faz você tá se preparando?
Preparação começou desde o dia que eu saí do palco do Mr. Santos, né?
Nossa, isso foi
aquele
ano
palco
passado.
Lá, já falei, vamos pra cabeça. Ano passado, foi em dezembro, Fer.
Dezembro do ano passado.
Dezembro.
Mas você vê assim, a diferença da cabeça de um atleta para um, de um praticante, né, cara? O atleta... Ele já sai, isso o atleta que realmente quer o processo do fisiculturismo. Ele já sai preocupado com a próxima competição. Isso que você levou, Mr. Santos, né?
Não, Fer.
Você levou
na verdade, eu levei o Nacional, né?
Nacional,
o Contest,
sim.
Em 2020. O Mr. Santos, pra mim, foi um ensinamento muito grande, cara.
Verdade.
Acho que foi o campeonato que eu mais aprendi na minha vida.
Verdade. Olha que legal.
Tanto é que me estruturou muito pra esse campeonato atual. E com certeza eu tô no meu 100%.
Ah.
Tô muito confiante no meu trabalho dessa vez.
Hoje tá pesando quantos quilos?
Atualmente, 104, Fer.
104
quilos? 104
quilos.
Chegamos num off aí de 117.
Nossa
senhora. O auge, né? Nunca cheguei nisso. Com uma qualidade de pele que eu jamais imaginei chegar.
Nossa.
Mas é aí que entra, né? A gente fala. Entra com a preparação certinho, que você consegue evoluir, né? Então, normalmente o que acontece, a gente vê muitos atletas que estão aí, eles saem do campeonato e deslancha aí, né? Deslancha no sentido de perder o foco com o planejamento, né? Dar aquela folgada. E quando dá essa folguinha, Fer, você perdeu o tempo de trabalho.
Então, né? Mas é uma parada que eu falo, sabe, Fer, que... Aí vem o tal do profissionalismo.
Ah, né? Sim.
Então, assim, pô...
Onde você quer chegar, né?
Eu quero palco porque é um sonho, uma meta, pá, não sei o quê. E tem um cara que fala que... Não, eu sou profissional, só não tive a oportunidade
ainda
de viver 100% disso, mas a minha mente é blindada para o plano A e não tem plano B.
Não tem plano B.
Então, é o que eu faço muito na minha carreira como personal trainer. Eu não dou plano B.
Acho que qualquer um quer sucesso na vida.
Exato. Então, a gente não pode...
Em qualquer área da vida.
Exato.
Né?
Então, se você não
se você,
conquistou...
Por exemplo, você quer medicina. É medicina que você vai fazer.
Exatamente. Se você
Acabou.
Não conquistou aonde você quer chegar...
Você não vai fazer...
Troca só a estratégia, mas o plano continua.
Você não vai fazer medicina veterinária, você não, esquece, vai pra medicina. Esquece. Se é a medicina que você quer, vai pra
você
cima.
Você trocou, né? Porque você não queria tanto assim.
Exatamente.
É, e é sobre exatamente isso. Irmão, quanto... Vamos falar agora como o tema é na Bombs.
Sim, vamos lá.
Bombs.
Rebenta, Fer.
Chernobyl, tamo junto, hein? Irmão, quantos anos foi a primeira vez que você utilizou? Você tá primeiro, quantos, tem quantos anos hoje?
Eu tenho 24 anos.
24?
24. Essa carinha aqui, né? Tá zoada já, né?
Tô bem também, ó.
Porra, tá...
Tô legal, hein?
Precisava fazer aquelas estéticas, né, Fer? Passa e... o contato depois.
Tá certo. E quantos anos foi a primeira vez que você usou?
Primeira vez que tive contato foi com 17 anos. Foi com 17 anos eu tive o primeiro contato.
Primeiro contato?
É. Meu primeiro contato com 17 anos. Porém, não sabia nada do que tava fazendo, Fer.
É.
Absolutamente nada. Apesar de ser um cara que busca, né, coisa curioso, boa, né, Fer, não sabia o que estava fazendo, né? Desde iniciar a aplicação, né, do veículo, até você saber utilizar de fato o hormônio para fins, né, competitivos, mas eu não coloco como o meu primeiro contato de verdade, né? Mas o meu primeiro contato, quando eu apliquei, foi isso. Mas o aproveitamento real mesmo que eu fui ter foi mais pra frente,
mais pra frente,
né?
Não, até porque isso. Com 17 anos, você tá com o hormônio estourando, naturalmente, eu tava bombando o hormônio. Quem sabe o que fez efeito.
Se alguém chegasse pra mim e falasse, e aí, você faria diferente? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Mas também a gente não sabe se a gente teria o conhecimento que a gente tem hoje em dia.
Fato.
Né?
Fato.
A coragem que a gente tem hoje em dia também.
É que vamos te falar, eu vou te falar que hoje, nesse tipo de conhecimento, está muito mais fácil.
Ah, sim.
Né?
Sem dúvida, né? Hoje em dia também o pessoal tá conseguindo compreender que é muito mais fácil você estudar o assunto para redução de danos do que deixar o pessoal vai lá e se vira,
exato,
né? Vai lá e se vira e vira estatística, né?
Cara, se eu te falar com quantos anos eu tinha meu primeiro contato, você vai dar risada.
Fala, Fer, quero saber.
30.
Porra, velho.
30 anos.
Oh, desculpa. Perdão, pessoal.
30 anos.
Porra, cara.
30.
Então, 30 anos, tá vividão. É.
Cara, até então, assim...
Não sabia o que
eu
era.
Eu era o público que fala que... Bomba mata, o público que fala que
certeza que era o cara que todo mundo falava que toma bomba, né?
Várias.
Porque eu vi umas fotos suas lá.
Sim, não. Todo
tá ligado,
mundo,
né,
falava que, pô, eu tomava
que braço
coisa.
É esse, né?
Exato. E pode falar que foi genética? Foi. Cara, pode falar o que for.
Tudo. Né? Epigenética, pode fenótipo, tudo. Porque se não fosse o estímulo que você vem dando, né?
Entendeu? Então, assim.
Não ia acontecer.
Eu sempre fui muito mais forte do que volumoso.
Sim.
Né? Então,
sim.
Sentir muito mais força.
É uma característica, né? Que a gente vê normalmente no pessoal que tem o feeling da musculação, né? Tem a prática da musculação, mas não se desenvolve tanto com o plano alimentar, por exemplo, né? O pessoal consegue desenvolver a força.
Sim,
com certeza.
Sim.
Né? Mas o físico, aquele físico mais talhado, mais detalhado.
É o tal corpo de pedreiro, né?
É.
Que é os caras que tomam uma pinga
e taca ali pau.
5 marmitinhas no almoço. E os caras são grandes.
Sim.
Então é...
E
tipo,
tem mesmo.
Então,
e tem.
Vai ter,
chora quem quiser chorar, né?
Exato. E assim, quando eu tive o contato direto, antes de estudar o processo, foi por lesão. Né? Então foi quando eu machuquei minha coxa.
Aí você entrou
com
a finalidade justamente para recuperação, né?
Exato.
Então, é isso mesmo.
Tinha uma equipe médica e tal, que eles que me recuperaram.
Galera, se vocês querem entrar nesse ramo aí... Acima de tudo, coloca na cabeça, o hormônio é apenas para recuperação, entendeu? Você não vai usar o hormônio para ficar grande, você vai usar o hormônio para recuperar o seu treino, que está tão intenso, que demanda, né, esse tipo de investimento para o seu físico. Fora isso, você não gasta dinheiro com isso, você não gasta saúde com isso, você não gasta seu tempo com isso. É uma coisa que é muito importante, eu só vou entrar nesse ramo o dia que eu estiver com a necessidade disso. E pra chegar nessa necessidade, Fer, você sabe como é. Não é fácil.
Não,
entendeu?
É fácil.
Tem que estar treinando bem.
Assim, é simples.
É simples.
É simples.
Não é nada de sete cabeças.
É simples.
É tão simples que chega a ser até... Não, é só isso.
É simples, mas não é fácil.
Não é fácil.
É simples. É. Então, eu falo que lá na minha área mesmo, na parte do estúdio lá, eu falo, cara... Estética é mais fácil, é treinar, comer e dormir.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Agora,
sim.
Mexer no psíquico, mexer todo nesse processo é que o bicho
é
pega.
O que manda, né?
Tirar a pessoa da depressão,
é o que manda,
tirar a pá, aí é outros 500.
É.
Mas me fala, quando você utilizou a primeira vez e tal, você via um nicho estético somente ou você já visava competição?
Ah, não. A princípio foi por competição mesmo, né?
Sempre que você... Sempre... Com 17 anos, você conheceu...
Bom, vou falar um pouco da minha história, então.
Demorou,
né? Eu comecei a treinar com 15 anos. 15 anos eu tive meu contato com a musculação com frequência, né? Eu já tinha conhecido a musculação com 12, 13 anos. Porém, eu não me desenvolvia ali, né? Não ficava constante. Mas já tinha ido por questão de influência dos meus irmãos. Meus irmãos, todos eles treinavam, né? Minha irmã é professora de educação física. Meu irmão tem um box de crossfit, então o pessoal era do ramo ali de treinamento, né? Mas eu não era o cara que me desenvolvia ainda. Fui começar a me desenvolver mesmo o dia que... Foi bem no ano que eu perdi meu pai, tinha 15 anos, eu perdi meu pai e acabei usando como gatilho a musculação.
Musculação.
Né? E foi muito, muito importante pra mim, cara. Foi assim...
Foi um acolhimento surreal, né?
Foi onde eu aprendi a colocar disciplina, né? Porque tem que ter disciplina para ir todos os dias para academia. Por mais que você não tá com o seu treino alinhado, você não sabe o que você tá fazendo, você tá indo lá. Você tá dedicando sua energia para aquilo, você tá dedicando seu tempo para aquilo. Então você tá cuidando de você de certa forma.
E essa é a palavra-chave do sucesso, né, cara? Disciplina.
Isso, Fer.
É a palavra-chave.
É, o sucesso, ele é uma escolha.
É.
Eu penso assim, o sucesso, ele é uma escolha.
É.
E só tá disposto a escolher o sucesso todo dia, aquele que quer renunciar os prazeres, né, momentâneos ali e vai para essa cabeça. Mas então, comecei com 15 anos e como eu estava treinando numa academia de bairro, o dono da academia, ele já tinha sido fisiculturista, né, o Alexandre. Aí eu treinava lá, eu olhei ele e falei, pô, da hora, né, meu? Você acaba pegando uma certa inspiração nos caras. Quando você vê de perto um cara que já foi atleta ou que vivenciou, tem um resquício do físico de atleta, você fala, da hora, quero chegar, né, num patamar desse, né? O cara é maior que meu irmão. Falava, pô, meu irmão é maior, né? Meu irmão, ele é o grandão da família, né?
Assim, um cara...
Pô, daí eu vi um cara ficar, maior que meu irmão esse cara aí. Fica da hora, fica igual a ele. Aí eu cheguei a trocar ideia com ele e falei, meu, como que eu faço pra chegar nisso aí? Né? Como que eu consigo me desenvolver pra ser atleta? Ele olhou bem pra minha cara e falou assim, ah, uns 3 anos de treino bem pesado mesmo, se alimentando certinho, comendo. Você chega lá, nem vou falar de hormônio com você, porque não tem necessidade nenhuma, né? Beleza. E fui me desenvolvendo, fui indo todo dia certinho. E a gente vai pegando muito YouTube, né? Naquela época eu pegava muito vídeo motivacional antes de ir pra academia.
Sim.
Pô.
Em marcha.
Você assistia aqueles 10 minutinhos de vídeo ali, você já ia com sangue no zóio, né?
Os caras monstros.
Academia era 200 metros de casa, você já ia suando pra academia.
Sim.
Só pelo vídeo que você viu, né? E acabava, motivava muito, né? E a gente foi indo, Fer. Foi indo. Daí eu falei, pô, começar a ver uns vídeos motivacionais aqui de atleta, né? E aí você vê os atletas competindo e tal. Você começa a querer entender os critérios de julgamento. Começa a entender que é um esporte, né? Daí eu comecei a me apaixonar pelo fisiculturismo. Foi ali. Daí eu falei, bom, eu tenho que ser igual esses caras aí porque eu quero chegar nesse nível, né? Daí eu fui na Expo. Fui num evento pela primeira vez. Fui com o Gui, Guilherme Neri. Hoje é meu aluno, inclusive. O cara ingressou comigo na academia lá, né? O cara é gigante, hoje ele é meu aluno. Graças a Deus aí tô ajudando ele. Mas ele me apresentou o contato de frente com os fisiculturistas, né? Ele falou, Fer, vamos num evento pra você conhecer os caras, entendeu? Pra você ver como que é.
Sentir o ar do negócio.
Né? Eu falei, ah, é isso mesmo que eu quero.
E legal que esses eventos, assim, tem duas opções, né? Ou você desiste...
Não, ou você volta... ou você chega lá e fala, meu... Isso aqui é a realidade dos caras.
Exatamente.
Só olha pro seu braço, você vê 32 de braço. Só olha pro Fábio Giga lá no dia, 60 de braço. Meu, como é que botou tanta carne?
É.
Entendeu? Aí você começa a querer entender como o cara chegou nisso, né? Porque não é só com comida, Fer.
Não.
Entende? Então, aí que eu fui buscar o hormônio, né? E pra eu buscar o hormônio, eu... Falei, ó, vou atrás de um fisiculturista aí da cidade. Na época eu conheci o Fabiano Ferreira.
Sim.
Aí o Fabiano Ferreira me acolheu lá, né? Pô, aí me acolheu do jeitão dele lá. Cuidou dos primeiros passos ali. Eu com 17 anos eu cheguei a 113 quilos. Eu tenho todas as estrelas que eu ganhei lá até hoje, cara. Tá tudo aqui. As únicas estrelas que eu ganhei na minha vida foi com 17 anos, que eu saí, né, de 80 quilos pra 113 quilos, comendo 6 vezes por dia 500 gramas de arroz. Todo. Cara, eu comia tanto arroz, cara.
Que, não pegou trauma de arroz?
Não peguei porque... Ah, porque eu parei um tempo, né? Tive um problema.
Sabe que eu não, ovo cozido pra mim não dá mais.
É, eu tive um problema, né? Tive um problema nesses 17 anos. Tanto Sim. É que vou chegar nesse ponto. Eu tava muito grande. Grande no sentido, assim, de pesado, Fer. Não tava grande de forte, né? Tava, sei lá, acho que tava...
Um processo, né?
Tava em obesidade grau 1 ali, Sim. grau 2 já, sabe? Então, assim, não tem como ganhar tanto peso. Assim, galera, tira da cabeça de ganhar peso rápido. Não é saudável, não é nem um pouco benéfico pra longo prazo, tá? E eu ganhei esse peso aí, não foi favorável, minha saúde não ficou legal, desenvolvi uma crise de ansiedade absurda, né? Porque eu queria fazer tudo acontecer, Fer. Sim. Eu tinha 17 anos, então assim, como é que eu ia pagar um treinador? Então eu comecei a trabalhar com 16 anos pra justamente pagar um treinador, né? E poder pagar uma suplementaçãozinha. Até que o dia chegou pra mim e falou assim, ó... A partir de agora a gente vai se ajustar pra um campeonato. E pra competir, os meninos estão todos usando hormônio.
Sim.
Você vai chegar lá como? Beleza. Eu vou pra cabeça. O que tiver que fazer, eu vou fazer. E fui, Fer. Fui. Com a cara e coragem e tal, fazendo tudo 100%. Isso é uma característica minha. Quando eu coloco na cabeça uma coisa, se é pra bater a cabeça 10 vezes, eu vou bater a cabeça 10 vezes.
Sim.
Entendeu? Pra acontecer, eu vou fazer. E eu fazia tudo 100%, Fer. Tanto é que eu engordei, né? Eu ganhei esse peso todo aí. Porque realmente eu fazia tudo que o cara mandava. Era 6 refeições com 500 gramas de arroz por dia. Acabou. Era 6. A primeira refeição do dia era arroz e frango. A última era arroz e frango. Acabou. Entendeu? Não tinha... substituição, igual o pessoal tem hoje em dia, né?
Sim.
Não tinha essa paradinha de ficar mudando aqui e ali. Até porque também, se tivesse...
Não ia ter condições.
É, entende? Então, era tudo muito, muito, muito certinho. Mas, aí eu entrei nessa questão dos hormônios, Fer. Aí, olha que eu entrei com a questão do hormônio, o que aconteceu? A gente não é conhecedor da prática, né?
Sim.
Porque, pô, você vai tomar hormônio... No mínimo, você vai ter que se auto-aplicar. Ou você vai ter que ter alguém para fazer as aplicações em você. Né? E para você fazer isso acontecer, né? Você vai aonde que você aplica mais? Galera, normalmente ou é glúteo, né? Ou é ombro.
Sim.
Eu, na época, eu não tinha essa flexibilidade de virar e fazer tudo certinho, né? Só mandava no ombro.
Não.
E aí, o primeiro ciclo foi o seguinte... Foi texto e estanacosa.
Ave Maria.
Foi aí que eu morri, Fer.
Você tá maluco?
Foi aí que eu morri. Por quê, né? Eu tinha dois spots. Eu fazia duas aplicações por semana, né? Dava o quê? 1 ml de cada um por semana? Então era meio ml, né? Eu sabia que eu não podia misturar veículo oleoso com veículo aquoso.
Sim.
Que dá ruim mesmo, né? Mas... Eu misturei, mesmo assim, não na mesma seringa, mas no mesmo ponto de aplicação. Então, na segunda, eu mandava, tipo, estano aquoso no ombro esquerdo. Na quinta-feira...
Você conseguiu sobreviver na quinta?
Então, na quinta-feira, eu fui lá e mandei o veículo oleoso, né, que é a texto, no ombro que tava com estano aquoso.
Meu Deus.
E o corpo foi segurando. Até que chegou uma hora e o corpo falou, viu, para.
Tá louco.
Eu não aguento mais. E aí foi quando eu tive uma inflamação no ombro, cara. Foi a única vez que eu tive um abscesso.
Nossa.
Tive um abscesso e foi punk, hein, irmão? Foi punk. Eu fui parar no samaritano, não cara, conseguindo mexer o ombro.
Sabe que... É, cara, quem tiver aí e quiser pesquisar sobre o estanozolol aquosa. O bagulho do demônio.
Ah, galera, não... Se você... A gente tá falando aqui abertamente, né? Eu tô tratando um assunto abertamente com todos vocês aqui pra justamente trazer o conhecimento pra gente não fazer o que eu fiz, entendeu?
Eu apliquei isso uma vez
Acho que todo mundo na que perna, já usou hormônio e...
Cara, usei na perna.
Na coxa ainda?
Na coxa.
Meu porque... Deus, pra pisar, você não pisava.
Eu usei na coxa que tem um rompimento. Já tem um rompimento na coxa esquerda. Cara, quando eu apliquei assim, e é bonito ver entrar, né? Porque você não faz força, assim, não,
vai de uma vez, vai liso, né?
De repente, você falou, nossa, sucesso, né? Deu ali a minha lesão, porque tem um rompimento na coxa. Deu 9 centímetros de rompimento, de ruptura.
É coisa.
Daí, quando eu olhei assim, juntou.
Meu Deus.
Ficou assim, a perna voltou normal, tá ligado?
Parece que o rompimento foi preenchido, né?
Preenchido. Falei, cara, sucesso.
É isso que eu tinha que fazer.
Se eu soubesse que era isso, tinha feito antes.
É só fazer os local, né?
Falei, pô, e tinha um parceiro meu, o Vitor Navarro, que morava no primeiro andar. Falei, cara, vou falar pra ele. Né? Que você não sabe o que eu descobri, tá ligado?
Você não sabe esse achado que eu fiz aqui.
Cara, eu fiquei de pé. Cadê a perna?
Já era, filho.
Já era. Oi, eu não senti minha perna.
Já era.
Oi, eu fui pro chão, mano.
Você vai ficar no mínimo. Ficou uma semana no mínimo sem pisar direito.
Não dobrava. Eu fui, cara...
Pra dobrar, parece que tem uma agulha no meio ali,
perdi,
né?
Falei, cara, perdi a perna. Eu falei, ferrou. Daí eu comecei a fazer manobra pra voltar pra cama, tá ligado? Porque eu fiz auto-aplicação. Pra voltar pra cama, eu falei, cara, morro, perdi a perna.
É,
vou ter que amputar.
É.
Daí eu falei, cara, que besteira que eu fiz. Já pra quem que eu vou procurar? E agora, que eu faço? E
drenar, se der algum problema.
Daí na época você fica aquela meio que vergonha de falar pra alguém que você tinha feito besteira.
Até
né?
Porque é um assunto que você não...
Né? Você fala,
você faz nas escondidas, né?
Exatamente.
Na maioria das vezes.
Daí beleza.
Pô, é o que eu falo. O que a gente tá fazendo aqui hoje em dia, Fer...
Não, esquece.
Meu, esquece.
Daí beleza, vamos... Voltou a dobrar a perna, né? Eu falei, mas acho que a falha foi eu ter aplicado no lugar errado.
Ah, você mandou de novo na coxa.
Eu mandei na coxa. Eu mandei no glúteo.
Tá.
Né?
Ah, tá.
Daí, pô,
é que vai que você mandou em outro ponto da coxa, né? Sei lá.
Não, se liga. Mandei no glúteo. Lindo de ver. Foi assim, né? Entrou fácil. De repente eu olhei assim, ó.
Faltou ar.
Faltou ar.
Ai,
minha visão começou a escurecer. Cara, primeira coisa que eu olhei meu celular, eu vou ligar pra minha mãe e despedir, mano.
Despedir.
E eu tava sozinho no apartamento. Falei, vou morrer. Só que eu falei assim, se eu falar pra minha mãe que eu tô bem, ela vai ficar brava comigo. Então acho que eu não vou falar nada.
Mano,
e eu comecei a
falar. Você ainda é corajoso de falar pra mãe ainda.
Não, mas não falei.
Pelo azar dessa, a gente morre quieto,
não,
né?
Velho,
deixa eu morrer quieto que...
Daí...
Já pega um charuto, né?
Falei, cara,
deixa eu morrer fumando charuto.
Faltou ar. Daí eu... Do nada, voltou o arzinho devagar, a visão voltou a vir, a mão, voltei a sentir minha mão, cara, tava formigando.
Mas esse relato, o que que pegou?
Cara...
Porque assim, normalmente, se você dá uma falta de ar, né, quando a pessoa normalmente tem um pouco de bolha de ar na seringa,
então,
né?
Então, eu acho que pode ser, por ser aquosa, então... Ela puxa muito fácil, então ela vai muito fácil, então provavelmente pode ter entrado um pouco de ar.
Pode ter, porque
pode
é
ter.
Um relato. Parece que é um relato por entrada de ar, né?
É, então...
E o corpo tentou lidar com isso daí.
Exato, exato. Então assim, pode ser. Só que, mano, eu falei, cara, depois que quer saber, mano...
Você nunca mais esqueceu.
Nunca mais, nunca mais.
Mas não tem a mesma.
Né? Esquece. E o mais juvenil da minha parte, porque nessa época eu já tinha acompanhamento com o médico.
Sim.
Só que eu queria acelerar o processo.
Mas, Fer, vamos ser sinceros, né? O médico ele é importantíssimo no processo, mas ele não tá ali com você.
É, então assim, pô, eu quero acelerar o processo, eu quero
no
ficar
ato,
grande
né?
rápido, quero trincar, quero não sei o quê, então vamos. Porque até então eu já tinha um volume bom.
Sim, né? Você sempre teve um volume
então,
bacana,
tinha um volume
né?
Bom, E, pô, meu corpo começou a fatiar. E eu queria. Fatiar com mais volume.
Colar mais,
Entendeu? Uhum.
Então, segurar o máximo de massa muscular
Exato.
Possível.
Exato, e aumentar o volume.
É que, galera, o hormônio, né? A gente fala aqui sobre anabolizante, esteroide androgênico anabolizante, né? Eles são extremamente anticatabólicos. Essa é a finalidade principal, é o anticatabolismo. O anabolismo dele é importante, mas a principal finalidade é o anticatabolismo que ele causa.
Sim,
né?
Sim.
Então, é isso. É você ir conquistando massa muscular, evitando o máximo... Né? Do catabolismo. E isso, o hormônio, ele é...
E, mano, assim,
né? Sensacional.
Isso
mas, ó, só pra gente concluir lá o assunto dos 17 anos.
Ah, sim, sim, sim.
Né? Tive o abscesso. Com o abscesso que eu tive uma inflamação real, né? De chegar a fazer... Ter que fazer uma drenagem,
assim.
Né? Porém, quando eu fui fazer a drenagem, os médicos não tinham experiência com esse tipo de assunto, né? Então, eu cheguei lá na onde eu tinha convênio médico, expliquei a situação pro médico. O cara foi humano, sabe? Eu achei que ele ia pesar em mim.
Sim.
Tipo, pesar assim, falar bastante, é. Mas não, o cara tentou me ver como ser humano ali, né?
Uhum.
Lógico. Eu acho que no lugar dele falaria um monte. Até porque um moleque de 17 anos fazendo uma besteira dessa.
Sim.
Mas ele tentou ajudar, mas não conseguiu, Fer. Ele furou meu ombro ali 3 vezes com uma agulha de veterinária pra conseguir drenar o pus. Nada, 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 nada. A minha sorte, cara, a Deus na minha vida mesmo, foi que meu pai era amigo de um cirurgião plástico. Acho que não vou nem dizer o nome dele aqui, né? Porque o que ele fez por mim, acho que...
Nem
vale a pena falar, né? O nome da pessoa, mas meu pai conhecia ele, eu fui no consultório dele, o cara viu assim, meu, ele falou, volta aqui amanhã tá o horário que a gente vai fazer uma mini cirurgia, né? Cara, ele fez foi muito certeiro. Ele fez um corte, menos de 1 milímetro. Foi o suficiente, foi. Um cortezinho assim, ó, com bisturi.
Saiu doce de leite.
Tudo, tudo. Acho que deu uns 10, 15 ml ali de pus.
Nossa.
Podre. Não é tanto quanto a gente vê em relatos por aí, sabe?
Mas com um moleque de 17 anos...
Pô, Fer, eu entrei na depressão, entendeu? Eu quis largar o bodybuilding, eu achei que o esporte realmente não era pra mim, que isso não era uma vida que eu queria. Eu ia ingressar na educação física de cara, assim, com 17 anos, eu, né, ia terminar o ensino médio, já ia pra educação física, porque eu já tava me sentindo na área, né? Pô, era o cara que gostava de treinar, de comer bem. Pô, tenho tudo pra me desenvolver ali, né? Eu gostava do assunto, gostava de estar aprendendo, né? Tchê, até isso mudou. Até esse percurso na minha vida mudou.
Você foi engenharia, né?
Eu fui pra engenharia civil. Aí eu passei lá na prova, ganhei bolsa, ali na Facens. Consegui ir levando, né? Mas chegou no terceiro semestre. Falei, pô...
Não é isso.
Eu vou finalizar esse, mas o próximo eu não vou, não. Eu vou voltar pra educação física, que eu acho que é o que eu tenho que fazer, cara.
Sim.
Eu segui meu coração e fui pras cabeças lá, larguei o curso, que tava tudo engatilhado, Fer, tava indo muito bem o curso, sabe?
Sim.
Até porque engenharia era um sonho do meu pai que eu fizesse, né, engenharia. Ele queria ter um filho engenheiro, foi mestre de obra por 48 anos, ele queria ter um filho engenheiro, né? E eu falei, ah, vou abraçar essa ideia do meu pai, já que eu tô largando tudo. Mas no, por fim eu falei, ah, de que vale eu fazer tudo isso e...
Disse.
Não tá vivenciando aqui com o meu velho, né?
Exato.
Mas por fim fui e fiz o que eu amo. Muito grato por ter tomado essa decisão por mim.
Sim.
Hoje em dia eu penso isso. Sou muito grato mesmo por ter tido a coragem de largar um curso que tava tudo engatilhado pra dar certo também. Mas hoje eu sou muito feliz na área que eu tô. Mas, Fer, entrei numa depressão absurda. Foi dali que eu falei, ó, não quero mais saber de fisiculturismo, não quero mais saber de nada. Parei de treinar, foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei, depois que eu comecei a treinar, né? Que eu fiquei 8, 9 meses por escolha mesmo. Eu não quis mais treinar mesmo, não quis mais ter contato. Eu saí do consultório chorando, né? Eu falei, pô, obrigado por ter ajudado, salvado meu ombro, né? Graças a Deus não ficou uma lesão no meu ombro, tipo, não tem nada, sequela de nada, porque eu fui muito cirúrgico mesmo, o cara é muito bom, ele é muito bom mesmo. Mas eu falei, ah, daqui pra frente, é que ele pegou daí as dores do meu pai, né, por ser um cara que conhecia meu pai, ele falou um monte enquanto tava cuidando do meu ombro, né. Ele meteu uma anestesia ali e foi trocando ideia comigo, ó, faz isso não, cara, perde seu tempo com isso não, que não sei o que lá, e tá, 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 e pá, pá, pá. E ele é um cara que eu respeito muito, né? Então, sim, eu saí do consultório dele e já falei, esquece.
Sim,
não quero mais saber disso. Mas eu tava numa depressão, Fer. Eu tava numa depressão muito forte. Por ter largado a academia, por ter largado o treino, que era uma coisa que me fez muito feliz. Num momento muito difícil da minha vida.
E é uma parada que eu falo também muito. A gente até falou um pouco aqui nos bastidores. Que... A estética é muito fácil, né, cara?
Sim, Fer.
O resultado estético, como
depois que você entende o processo, você começa a entender que é fácil as coisas, né?
Só que a depressão, a ansiedade, a compulsão...
O psicológico é que manda tudo.
Tudo que a musculação tira também, ela e ninguém vende isso, ninguém demonstra,
né?
Isso,
é.
A pessoa não observa, né?
Não, e só vai observar quando tirar.
Quando tirar, é.
E aí a pessoa, pô, meu, tô... Preciso voltar, aí volta, né? Quantos alunos já não foram embora e voltaram pra você, Fer? Você deve estar cansado,
sim,
né?
Sim.
Então, isso aí é uma coisa que é real. E, meu, você aí que tem a oportunidade, não pare de treinar, cara. Continua cuidando da sua saúde, da sua mentalidade. Porque a musculação, pra mim, não é só estético. É, vai muito além. Eu digo que é espiritual pra mim.
Sim.
Entende?
Sim. É, hoje, eu treino muito por terapia.
Sim, Fer. Né?
Por terapia, porque... Falei, cara, eu começo a atender às 4h30 da manhã, eu vou ter às 22 horas.
Imagina a rotina desse cara.
É uma coisa bizarra. Você tá ligado como que
quem
é?
Tá na pele.
É doideiro o negócio.
Não, só pra tá na pele, sabe,
Fer? Entendeu? Daí, pra não descarregar nada na minha casa ou...
Ou em relacionamentos, que, enfim, né? Uhum.
Eu... Não, sim. Eu jogo pro ferro, vou treinar, então...
Canaliza, assim, né, Fer?
Exato.
Canalizar,
muito,
né?
Muito, 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 muito terapia pra mim. E lógico, automaticamente, o seu corpo corresponde de forma positiva.
Você total.
Tá jogando energia positiva pro cara, o cara te devolve.
Vai voltar, exatamente. Não tem? É o que você emana, né?
É.
E é isso. É isso, né?
É a lei do abraço. Se chegar num cara e dar um tapa na cara dele, vai te dar um tapa na cara. Vai
no mínimo.
Se você chegar e dar um abraço do cara, vai te receber com um abraço. Vai ser legal. É a musculação, é a mesma coisa.
Isso.
Você jogou a energia pra musculação, vai trazer o seu benefício.
É o estímulo, Fer.
Entendeu? É o benefício. Uhum. E questão de matar, você acha que anabolizante mata?
Ah, Fer, o anabolizante especificamente, sozinho, né? Quando bem orientado a utilização dele, na minha opinião, não.
Na minha opinião, não.
Na minha opinião, não. Quando bem utilizado, quando bem orientado, né? Agora, quando a gente está falando de casos onde a pessoa não tem redução de danos, ela não conhece nada, quando ela não tem uma orientação ou ela está ali... Porque existe muita gente, Fer, que pega um planejamento hormonal e duplica a dosagem por conta.
É.
Por conta. Triplica a dosagem, porque acha que é isso que vai acontecer, é isso que precisa acontecer para ela fazer acontecer, né? Só que é muito diferente... É muito diferente.
Sabe o que eu costumo falar? Eu falei, o que mata não é você tomar anabolizante. O que mata é você não ter conhecimento.
Ah, Fer.
Sem dúvida. A falta do conhecimento que te
e
mata.
E também não adianta só conter o conhecimento e você não aplicar esse conhecimento.
É.
Entendeu? Senão vira uma coisa ali que...
É, exatamente.
Entende?
É muito fácil também.
Tem uma frase sua muito real, é... Não deixa seu braço ficar...
Maior que o cérebro.
Entendeu? É um bordão, né? A gente... Pô, se for falar então do seu braço aí, sua cabeça tem que ser gigante, hein?
Mas
o conceito dá pra entender total.
O conhecimento,
né?
Tem que ser muito mais amplo.
Tem.
Simplesmente você
e o conhecimento, estética, sem você praticar, disseminar ele, cara,
sabe,
pode morrer.
E,
entendeu? E pode morrer com ele aí que tá tudo certo.
Isso é uma coisa que meu pai sempre falou pra mim, então. Mas eu tive um problema há pouco tempo. Problema sim, cara. Eu não, sabe que eu não encaro nada como problema. Eu encaro como aprendizado e eu levo isso para um benefício pessoal.
Ah, acho que a minha vida mudou quando eu comecei a encarar as coisas assim. Problema, cara, é aprendizado, não, né?
E assim, eu tive uma situação na rede social de um cara famoso, um fisiculturista famoso, que ele falou assim, tinha duas estruturas. Qual que é melhor para hipertrofia? Você trabalhar sempre até a falha e aumentar...
Eu vi esse post, hein?
Então, um quilo.
Eu vi esse post.
É, um quilo por semana, um quilo por mês.
Um quilo
cada 6 meses. Cada 6 meses.
Uhum.
Ou você trabalhar de forma
mais
cadenciada e aumentar um quilo por semana. E a galera foi pro quilo por semana.
Uhum.
Eu joguei na falha.
Sim.
Né? E o cara me respondeu de uma forma irônica, né?
Ele quer que você responda o que ele quer.
Ele falou assim, Ele falou assim, tamo vendo. Tipo assim, ele não me conhece pessoalmente pra ver o meu tamanho. É lógico, sou menor que ele, até porque ele vive dos testes que é dele. Mas enfim, daí ele falou assim, tamo vendo. E a companheira dele até tirou um meio que sarro na minha cara. Mas tá, eu falei, cara, porque até então, do pouco conhecimento que eu tenho nesse segmento, eu sei que músculo não sabe contar repetição. Certo?
O músculo é fadiga.
É fadiga. Agora... Você saber direcionar estímulo no músculo-alvo, cara, é outros 500, entendeu? É outros 500. Você, hoje vem a hipocrisia. Quem conhece o cara sabe que ele não tem limite pra treino.
Não.
Sabe que ele treina até cuspir sangue.
A milhão.
Com a máxima carga que pode, até cuspir sangue, não conta a repetição.
Isso.
Certo?
Sem falar todo o recurso
pra acontecer
o treino, né?
Entendeu? Então, assim, Fer, você é um cara que sai de prova. Dificilmente, quando você tá bem, tá se sentindo bem, você não conta quantas repetições você vai fazer.
Ah, não.
Você vai dentro do sub... A gente não pode nem falar máximo, né?
Sim.
Porque máximo, quando a gente fala... É, se você trabalha dentro do seu máximo, você exclui a palavra articular.
É.
O nicho de articulação. Você trabalhar no submáximo, você entra dentro da fadiga muscular.
Sim.
Então você
Sim.
sabe, você é um cara que tem conhecimento de saber a hora de começar e saber a hora de parar.
O que eu gosto de tratar bastante, Fer, é que hoje em dia a gente... Eu tento viabilizar o seguinte, o aluno que vai começar a treinar. Se a gente não chegar e falar pra ele, meu, eleva a sua musculatura até a falha, você pode ter certeza que ele vai treinar muito meia boca.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Porque se... Você pedindo pra treinar até a falha, ele não chega na falha, porque a falha é uma percepção subjetiva, né, do esforço.
Exato.
Entendeu? É uma percepção.
Sim.
Então, assim, a falha concêntrica, a falha excêntrica, tudo isso aí, realmente, a gente não atinge com facilidade.
Sim.
Não atinge com facilidade. Então, você já especificar ou orientar a pessoa pra chegar algo próximo da falha ou até a falha, ela já vai com uma mentalidade diferente para o exercício. Na minha concepção e pelo que eu venho observando e o que eu venho também estudando, né?
Sim.
Então, assim, eu gosto de trabalhar até a falha? Eu, Fernando? Não. Mas existem momentos no meu treino que eu tento levar até uma falha concêntrica, por exemplo, uma falha excêntrica.
Sim, sim.
Mas não é a todo momento o treino acontecendo isso.
Mas exatamente isso.
E o que eu acho é que as pessoas estão muito engessadas, Fer. Ah, não, treino só até a falha. Não, treino é contando até o número de repetição, com a carga tal, né?
Se uma estratégia boba que eu faço em treino, por exemplo, falar de repetição, é uma série, você faz, sei lá, 20, 15, 12, 10, e a quinta série você faz 20.
Ah,
e o cara fala, peraí, eu não aguento fazer 20. Até quando você aguentou? Ah, foi 13. Você chegou no submáximo.
Ótimo.
É okay. Isso que você precisa.
Uhum.
Quantas repetições? Ah, faz 100 repetições. Mas, puta, eu consegui fazer 23. Você chegou no submáximo. É
e
isso.
Não vai ser todo o treino que você vai superar a sua
Exatamente.
Carga.
Exatamente. E assim,
entendeu?
É... Que a gente fala assim, lógico, para gerar hipertrofia tem que ter uma carga? Sim, lógico.
Lógico,
lógico.
Senão você...
Não é, lógico. É. Tem que haver
Deitado
sempre,
na
sobre,
cama, você
sempre ganha sobrecarga? Não.
É.
Por quê? Tem um momento que não vai caber mais.
Uhum.
Ah, mas escutei, eu tive o dom de ler, um cara falou assim, ah, relaxa, quando tiver 300 quilos no agachamento, você não vai conseguir fazer de forma... Cara, pelo amor de Deus.
É.
Tá, vamos...
A galera vai para outro ramo,
é,
né?
Entendeu? É. Então vamos alinhar aqui.
Vamos se recapitular,
quer,
né? Pelo
se você
amor de
quer
Deus.
Crescer, é simples. É rompimento de fibra e micronutriente.
Uhum.
Mais descanso.
Sim.
Ponto. Rompeu fibra? Rompeu. Acabou. Uhum. A gente já treinou muito junto, né, Fer?
Uhum. Sim, Fer.
E a demonstração de intensidade no músculo-alvo sem jogar para músculo auxiliar é outra
é
pegada.
É diferente.
É outra pegada.
É diferente. Você Entendeu? Trabalhar com articulação, com angulação, é muito diferente.
É muito diferente. Então...
E quando você trabalha com umas angulações específicas, a carga vira totalmente seu inimigo.
Entendeu? Então,
e
assim...
você fica tentando brigar e aí vira ego, entende?
Exato, exato. Daí, quando vai, daí começa a vir lesão.
E...
Para,
não, e vem
então...
lesão, é. Sim,
e o
lesão.
Trabalho...
A lesão, Fer, eu acho que assim, quem nunca se lesionou ainda nunca treinou de verdade.
Mas eu falei isso lá no próprio post.
Você falou isso?
É. Eu falei assim, ó... Quem não se lesionou por sobrecarga que joga a primeira pedra?
Acabou.
Entendeu?
Uhum.
Ninguém respondeu.
É, acabou.
Entendeu?
Uhum.
Até então, porque os caras têm até parceria com quiroprata de tanto,
tudo,
tanto
né?
arrebentado uhum. que tá. Então, assim, enfim. Enfim. Mas passou. Então,
é.
Pra mim, esse não, eu entrei nesse debate, mas não é um debate que me agrada, né? Não é um debate que me...
É.
Porque, assim, se fosse um debate... saudável, a gente
conversaria. Porque vira um debate irônico, né?
Entendeu?
De quem tem mais shape, quem
Exato.
Tem mais dinheiro.
Viu, para de mimimi, cara, põe peso e joga pra cima. Falei, cara,
quem tem mais hype, isso pra
entendeu?
Mim não,
então,
é,
não é...
Não é debate
exato.
Daí.
Exato.
É.
Isso pra mim não cresce, não evolui.
É, dá
então...
pra trazer várias coisas aqui, mas acho que vai fugir um pouco do tema,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Então, assim...
Vamos lá. Vou seguindo um cronogramazinho que eu fiz aqui.
Delícia, manda aí.
E me fala assim, mano, os anabombs, que eu escrevo anabombs.
Anabombs, sim, anabombs. Vamos falar assim.
Afeta, você acha que afeta muito o seu comportamento?
Total, Fer.
Estresse e tal. Você acha que um cara...
Tanto é que assim, ó... Eu não vou falar que a pessoa fica mais ou menos agressiva, mas eu acho que o humor é muito influenciável, tá? E conhecer isso, ter o conhecimento de que isso vai causar isso, já não te causa uma certa retração social, algo do tipo, mas te causa uma certa... Deixa eu tomar cuidado com o que vai acontecer aqui, né? Sim. A forma que eu vou responder a pessoa, como eu acordei hoje, como tá o meu dia, como tá meu plano alimentar. Porque uma pessoa que usa hormônio, se ela usa hormônio com a finalidade para fins estéticos, ela, no mínimo, tem que estar fazendo um plano alimentar.
Sim.
Então, assim, se ela tá num plano alimentar que ela tá comendo pouco, que ela tá comendo mais, tudo isso também... Né? É uma somatização, é um processo multifatorial, né, Fer?
Sim, sim.
Então, assim, não é só o hormônio específico que vai causar uma negatividade no seu emocional, mas toda a situação que você cria quando você está usando hormônio. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, o estresse do treinamento que deve estar intenso, isso influencia na questão de hormônio, como está o seu sono, porque às vezes o hormônio acaba influenciando no sono da pessoa, entendeu? Influenciou no sono, a gente influenciou na vida inteira da pessoa. Acabou, né?
Uma parada que você vai concordar comigo. Em questão de utilização do hormônio, quando você fala assim de trabalhar, ajuda a irritabilidade, tá? Você fica mais irritado. Mas a agressividade física por utilização, cara, isso é caráter, tá?
Ah, caráter, Fer.
Isso não tem nada a ver com
Ah, não só caráter, isso daí pra mim é você entrar na barbárie, entendeu?
Exatamente.
É você retroceder séculos de avanço aí da humanidade, porque, pô, se você acha que... Vamos lá, Fer, hoje em dia a gente tem a facilidade de ter hormônio, cara.
Sim, sim.
Você tem a viabilidade de ter comida na sua casa, só de passar no mercado você compra o que você quiser.
Exatamente.
Você compra o rango que você quiser. Entendeu? Tudo hoje em dia é mais fácil.
Muito mais fácil.
Entendeu? Aí agora você vai falar, tô bravo aqui, vou sair na mão com todo mundo ali na rua. O cara meteu uma buzina pra mim, eu paro o carro e saio do carro e vou atrás do cara.
Então, eu sou um cara, por exemplo, quando eu faço utilização, mas quando eu tô sentindo que eu tô mais irritado com o segmento, lógico que eu viro uma chave, porque eu trabalho diretamente com pessoas.
É o mantra, né?
É.
Acorda e faz o mantra.
Exatamente.
Tô harmonizando, deixa eu relaxar.
Exatamente. É. Jogo muito o que eu ganhei na vida, né, como benefício. Então, por que eu tô estressado se eu tenho tudo isso?
É. E galera, vale pensar aqui que, né, o Fer tá falando, a gente tá falando de hormônio, né, anabols, né?
É.
Vamos falar do tema anabols aí.
Anabols.
Mas existe variabilidade de hormônios aí, né? Então, assim, tem hormônios que a gente consegue captar uma irritabilidade por conta de alteração de humor maior em alguns e outros menos.
É, e vamos falar, gente, é o seguinte, quando você fala de tomar o hormônio, de você utilizar o anabombs, não é tomar um comprimidinho e acordar que nem o Homem-Aranha, não.
Tem muito placebo, né, cara?
Muita gente acha que toma injeçãozinha de seguinte, tá gigante.
Cara, tomou
não
primeira,
é assim.
Primeira semana, o cara já falou que aumentou todos os pesos da academia, que não sei o que lá.
Ele pode até ter
é que eu falo,
psicológico né, voltado
vamos,
pra
vamos
isso.
Vamos pensar no que eu tô falando, né? O cara começou a usar hormônio, tudo muda, cara.
É.
Até a mentalidade dele muda. E aí você vai falar que não altera? Porque, pô, a maioria dos caras começa a usar hormônio na primeira semana... É nítido, o cara já sobe peso. Mesmo ele aguentando fazer antes sem tomar hormônio, ele aguentava fazer com a carga, só que não se desafiava porque não tinha coragem, confiança. Não. Porque uma das coisas que o hormônio dá, a testosterona por si só, ela aumenta a confiança.
Sim.
Isso é científico, entendeu?
Não, e é
então, assim,
é estímulo.
É.
Meu, eu queria tomar pra dar uma estimulada, cara. Pô, você tá entendendo? Você precisa de uma agulhada, tá ligado?
Pra
estimular, velho. Isso é bizarro. E é comum, cara.
É
muito comum.
Exato.
Muito comum.
É.
Feito assim, então... Afeta realmente o comportamento, só que assim...
Afeta, mas...
Uma irritabilidade. Mas isso é uma coisa muito também de quem tá uma utilização de uma forma um pouco mais...
É que tem que ser amplo esse tipo de afirmação,
sim,
né, Fer? Tipo,
sim.
Afeta o comportamento, mas como que afeta? O quanto afeta? Por que afetou?
Se você comer...
É o multifatorial, Fer.
Se você comer baixo, ficar com baixo carbo também afeta.
Não, é exato.
Entendeu?
Exatamente, Fer. Pô, você treinou muito pesado ontem. No dia seguinte você acordar podre, cansado. Né?
Então, assim,
fadigado. Você já vai, putz, acordei hoje já na preguiça. Aí vem aquelas informações do dia a dia. Pô, afeta, entendeu?
Da forma que o carbo baixo também afeta, A forma que você briga com sua esposa também afeta.
Total.
A forma de você tomar uma picada total, do seu chefe também afeta.
Total.
Então, cara, vamos jogar real?
Total.
Né? Então, assim, todo mundo tem que bater um pano, um tapete vermelho pra você, estender, te dar na comidinha na boca pra você não ficar irritado. É isso.
É, exatamente. É aí que eu quero chegar, né?
É, então para.
É aí que eu quero chegar.
Né? Não é agulhado pra deixar você bravinho assim, mas é todo um...
Já não tem a... É o que eu falei, né? Já não tem a facilidade hoje do mercado, né, cara? De ter
sim,
tudo na mão, ter
sim,
tudo... Cara, você vê os relatos dos caras que tomavam antigamente. Os caras viajavam país pra ir comprar em outro lugar lá e pra voltar. E se não for pego ainda em alfândega...
Sabe que uma vez eu cheguei a falar uma pessoa...
Hoje você pega, você manda um zap assim, ó. Irmão, quer uma texto, quer isso. O cara ia mandar na sua casa.
Sabe o que eu cheguei a falar uma vez, Fer? Que é o seguinte... Cara, faz o seguinte, chama esse cara pra treinar, né? Espera ele responder. Quando ele te chamar pra treinar, fala assim, cara, então agora vamos. Daí a pessoa chamou, falei, cara, não respondeu. Falei, pois é, porque ele morreu, cara. Então você tá vivo, você tem saúde, tem possibilidade. Você tá reclamando da
vai
vida?
Pra cima.
Chama com o cara ali então, que queria estar no seu lugar.
Uhum.
Entendeu? Pergunta pros filhos dele se não queria que ele estivesse aqui no seu lugar.
Uhum.
Você tá entendendo? Então para de ser peso no mundo, velho.
Peso no mundo, né? Entendeu? É peso no mundo, né, Fer? E outra coisa, você também não tem propósito, você não vai chegar...
Não tem, mano.
Não vai chegar onde você quer chegar, cara.
Você tá entendendo?
Só tá fazendo por fazer, por indicação, porque você viu alguém fazendo e você achou legal.
Não.
Tá sem propósito? Esquece. Hormônio, galera, você só vai usar hormônio com propósito. Você só vai comprar um carro com propósito. Você só vai fazer uma viagem com propósito. Tudo que
exato,
você... Qualquer decisão, galera, com propósito. Senão não vale a pena. Fazer por fazer...
Irmão...
É gastar tempo, é gastar energia, né?
Esse é o peso do mundo.
É isso.
Irmão, deixa eu falar. Anabombo espasmina.
Ah, Fer. Eu acho bem delicado, hein?
É.
É um assunto pra mim bem delicado, porque... Quando a gente trata de perfil masculino, né? Hoje em dia a gente vai no meio underground, Fer. A gente vê de tudo, cara. Então, assim, o meio underground a gente não sabe o que tá ali no... Né?
Sim, sim.
Atrás do rótulo, né? O produto em si. A gente imagina que o que tá no rótulo é o que
é
tá
aquilo,
dentro.
Sim. Mas não dá pra garantir.
Não, não garante.
Não se garante nem com alimentação de mercado, imagina com...
É isso que eu quero dizer, Fer. Entendeu? E às vezes, assim, não é porque o cozinheiro lá do laboratório underground o cara é ruim. Não, é porque o transporte...
Garantia, não tem garantia.
Às vezes o cara comprou lá da China, no transporte, vindo pra cá, o negócio entrou em... Ficou...
Polinização, ficou...
Entendeu? Entrou numa quarentena ali, recebeu um monte de umidade,
sim,
perdeu o produto um pouquinho,
sim,
ali, aqui. Quando você vai ver, você tinha um produto 100%. Aliás, que 100% acho que em farmácia, laboratório, mas...
Pica, não deve ter.
Entendeu? Sim. Então, tinha um produto lá de 70%. Para chegar pro cara que vai fabricar, já perdeu ali uma boa,
sim,
parte da qualidade. E pra chegar pro cara que tá comprando, nossa.
É.
Entendeu? E aí chega a mina, né? A mulher, a garotinha, a pimposa, e fala, vou tomar hormônio, beleza. Aí vai lá, manda um zap pro cara, me vê uma Maceron. Meu coach mandou tomar Maceron. Meu não sei o que lá mandou, sei lá quem, né? O guru da pessoa mandou, meu médico, sei lá. Fer, às vezes não tá.
Não é
Maceron. Aí quando vai ver, a pessoa tá tomando um ml de texto na semana. No lugar do Maceron, porque... Existe,
difícil, né?
Hein? Existe. Aí começa a virilizar, começa a arrebentar a mina de colateral. E ela tá tomando, vai tomando, vai tomando. E mulher, cara, quando se trata de colateral, tem coisa que é irreversível.
É...
Cara, acho que você deve ter tido muito contato com mulheres aí.
Tive e tenho, né?
Que já tomaram,
sim,
e tem os colaterais até hoje.
Sim.
Né?
Meninas, é o seguinte. Não sou eu, não é o Fer. Papai do céu quis assim, tá? O trampo de vocês é mais difícil. Tá? O resultado estético é legal. Mas vamos falar. Cara, possibilidade de você ter queda capilar é grande. A virilização.
Ah, que
nem
aumento do clitóris.
Aumento do clitóris.
É,
hipertrofia clitoriana.
Aumento da voz,
da,
né?
Voz,
fica com uma voz mais grossa.
Entendeu? Eu falo assim, cara, eu não me importo. Eu quero isso.
Aumento
de
pelo.
Né? Eu não me importo. O importante é ficar com shape de fulano, igual de fulana. Cara, então.
Você sabe mesmo que fulano tá tomando? Chega assim, cara.
Sabe?
Entendeu?
Né?
Esse que é o X da questão. Porque às vezes a pessoa acha, não, é tomar um Oxan, né? Oxan é o padrão. É o top de linha pra qualquer mulher, né? Parece Sim. que você... A maioria das mulheres que chegam pra mim com orientação de hormônio, né? Que já vem com orientação de hormônio, é oxandrolona. Porque a maioria dos médicos passam, né?
Sim.
É comprimido, mais fácil de ingestão e tal. Cara, decanoato de nandrolona, a famosa Deca, né? Deca do Drabolin. É muito menos agressivo do que uma oxandrolona.
Pra mulher, Imogenin.
Trembolona, Fer.
É menos agressivo.
A trembolona, a tal da trembolona, é menos agressivo que a oxandrolona. Entende onde vai chegando? Só que assim, existe muito conceito, Fer. Muito conceito. Muito risco, entendeu? Mulherada, é risco, meu. Tá disposta. Pensa mesmo que você tá fazendo seu 100%.
E assim, ó.
Você tá treinando no auge, você tá treinando, tá se alimentando bem, tá dormindo bem. Você já conseguiu alinhar tudo isso pra daí pensar nos hormônios?
E eu vejo assim, Fer, se você quer um nicho competitivo... Então você tem que pagar,
Ah, não,
um
daí
preço.
Vai pras cabeças.
Vai pagar um
aí,
preço.
Aí não, você vai. Tá. Quando não, você tá tratando de competição, é preço, Fer.
Não tem esporte no mundo de alta performance que você
Fórmula
não paga
1,
o preço.
Se você bater o carro na Fórmula 1 a 400 por hora, Fer.
Entendeu? É o preço que se paga. Entendeu?
Entendeu?
Se você quer. Se é velocista, o preço que se paga é alta performance. A alta performance tem que fazer o que tem que ser feito.
Alta performance é.
Entendeu? Então não,
a
gente não pode
saúde
comparar.
E alta performance, elas. Eu não acho que elas não andam juntas.
Não andam. São A e B negativos.
Elas andam bem em paralelos mesmo. Dificilmente elas vão se cruzar, sabe?
Exato.
Mas eu acho que o cara que tá fazendo a utilização, ele tem que ter longevidade.
Sim.
E a gente
sim.
tem que se espelhar nos caras que estão aí até hoje em dia, Fer. Pega Jay Cutler.
Isso que eu ia falar agora.
Pega... Dexter Jackson, Arnold Schwarzenegger, cara.
Deixa eu te falar, até,
tá aí, cara.
Se a gente colocar até um Coleman,
Coleman.
Tá voando. Assim, porque você pega assim, mas o cara é cadeirante hoje. Ele é cadeirante por causa do treino,
foi
8
vezes, Mr.
E foi por causa do treino.
E foi 8 vezes.
Entendeu?
Sabe o que é? A gente vai morrer e vai entrar nossos filhos, nossos netos, vai. E o Ronnie Coleman vai ser 8 vezes Mr. Olímpia, cara. Ninguém vai tirar isso
não
dele.
Não vai tirar.
Acabou.
A força que
ele
fazia tinha.
O que ele fez, ninguém
que
vai
ele
fazer,
tinha.
Entendeu? É preços, Fer.
E sabia que ele foi natural até acho que o terceiro ou quarto campeonato, né?
Parece que ele virou profissional.
Natural.
Competiu no Olímpia, ficou em último lugar, né? No último, ficou em nono lugar no natural.
Depois
aí
que...
ele começou. Aí
depois
acabou.
Aí já era.
Aí
tinha que ver.
Aí a gente viu a alta performance do Ronnie Coleman.
É,
né?
Exatamente. O cara acha quase uma tonelada.
E assim, né? Ele fazia muito isso. Se você parar pra pensar, eu vi um podcast dele lá, né? Ele falou que ele fazia muito isso pra motivar fã. Porque, assim, ele não gostava de treinar tempo todo tão pesado assim.
Tinha.
Porque sabe da lesão, né, Fer?
E é engraçado. Porque é um cara à esquerda. Porque tem, então... Ele é um cara geneticamente favorecido pela força que ele tinha.
Geneticamente favorecido,
assim, ele é surreal.
É um na terra só.
Então... E você vê que os motivos ele competir era louco, né? Que ele competia pra ter pra
não,
ganhar academia.
Ele ganhou academia.
Entendeu?
É esse o motivo dele.
Faculdade,
né?
Então, enfim. Então tem todos os processos.
E o cara assim, estudou bastante, né? Sabe? Tinha profissão. Cara,
tinha profissão.
Tinha profissão,
era
policial. Ele é
policial,
cara. Ele era profissional. Ele tá
quem
profissional.
Quiser pesquisar por ele é Ronnie Coleman.
É.
Cara, é bizarro.
Bizarro.
Coleman, hoje, 150 quilos com
e tá vivo,
3
né?
pontos de gordura.
E tá vivo até
e
hoje.
E tá saudável, cara. Assim,
tá vivo até hoje,
ele
né?
Tá. Se você vê ele andando, você vê, pô, o cara tá arrebentado. Beleza. Fisicamente, o cara teve seus problemas por excesso de carga. Por muitos anos.
É que foram vários erros, né, Fer?
Em questão saudável, ele continua saudável.
Sim, tá vivo.
Tá vivo,
lá,
tá bem, tá falando.
Tem
tá
família,
tem
netos,
exatamente.
Tem tudo, cara.
Exatamente.
Não ficou com aquela... Todo mundo fala que, né, os hormônios não vai ter filho mais. Os hormônios...
Esse papo de hormônio não ter filho mais, minha menina tá fazendo quase 2 anos.
Aí, ó. Isso, os caras.
Não tem, tá. A menininha tá aí, pulando. Irmão, eu fui entrar no quesito veterinário do processo, mas não sei se...
Manda aí, Fer. Manda aí.
Sim, o que você me fala sobre os anabombes veterinário?
Ah.
Porra, cara.
Pô, se você tá tomando qualquer tipo de underground, e você vai querer comparar com a qualidade de um produto veterinário, na moral...
O veterinário é muito melhor.
É.
Né? É isso que, por isso que eu
acabou. Porque o veterinário foi feito num laboratório que tem higienização que é averiguado por algum sistema de...
Não é quintal.
É.
Entendeu? E passa todo o processo de...
Galera, hoje em dia tem muito quintal, muito sujo por aí, fazendo muita coisa.
Entendeu? Uma coisa que eu acho legal, por exemplo, que os lab agora estão fazendo, são QR Code.
Pô, você consegue pelo menos...
identificar o
evitar
produto.
Uma certa falsificação.
Exato.
Né?
Então assim, agora, irmão... Você quer, você fala assim, mas tem cara que toma bomba de cavalo. Cara, ainda bem, mano.
Agora porque... é tomar creatina de cavalo, né, Fer? Creatina de cavalo, né?
Você é o cavalo?
Você foi dessa época,
Fer? Eu acho que fui.
Creatina de cavalo, Fer.
Eu sou da época do Mega Mass no mercado.
Se a galera chegou a tomar creatina de cavalo, você acha que a galera não vai tomar os produtos de cavalo aí, injetável?
Viu?
Para.
Quantos aceleradores...
Tem de gente tomando aí clenbuterol, relinchando aí,
entendeu? Sabe,
é, bicho, eu
mas,
falo...
Mas você é contra a favor, cara. Eu sou contra você seguir um protocolo. Sou a favor de você seguir um protocolo. É, e assim, se você entra num processo, vai até o final. Porque se você fizer alguma coisa, aí a culpa é sua.
É que assim, eu sou contra a pessoa que faz por embalo, entendeu?
Exato.
Isso pra mim é... Além de essa pessoa atrapalhar e prejudicar a imagem de quem faz a utilização de uma forma... Eu digo coerente porque tem um propósito. Essa pessoa tá arrebentando com a saúde dela.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Então, assim, eu não sou a favor daí, né? Mas agora, pô, a pessoa... Você sabe que a pessoa tem um sonho de alinhar um propósito na vida dela competitivo. Ou até mesmo chegar num físico X, né? Um físico X.
Pô, vou falar
mesmo que não seja pra competir.
Vou falar um segredo pra vocês aqui. Sabe que acho que uma das metas de carreira... Do Fer, é me colocar no palco, né?
Nossa. Eu, anota aí. Eu, um dia vou botar o Fer um 5 de BF. 5. 5 de BF.
Os caras querem me ver no palco, porque eu sou um cara...
5 de BF mesmo,
eu
né?
Eu tenho 121 quilos e todo mundo fala assim, cara, você precisa ir pro palco.
Não,
pro palco.
Fer.
Mas
é
eu falo
tem, que... É que tem volume aí, entendeu?
É, então assim, é uma das coisas que eu falo que é, que eu sinto falta
é
na minha carreira.
É que tem volume... E eu acho que assim, o dia que você colocar,
vai ser embaçado.
Eu vou querer tirar foto com você. Fala, Fer, vou tirar foto aí, Fer, que eu preciso ter uma foto com você, tá ligado? Mas é isso.
Mas eu falo que se eu subir, vai ser um dos motivos que eu vou subir, vai ser você.
Ah, irmão.
É, um dos motivos.
Eu vou, ó, até arrepio, fi.
Porque...
Falando essas coisas aí, eu abraço tanto essa ideia, Fer.
É.
Eu abraço tanto essa ideia porque... Eu acho que assim, ó, você é um cara que gosta do esporte, e só por gostar do esporte, e por ter todo o fator genético favorecendo a você, você deveria experimentar uma vivência dessa.
Mas sabe um dos motivos que, não falando em questão financeira, tá?
Uhum.
Mas um dos motivos que me faria subir, o que, que falta pra mim na carreira?
Ah, Fer, na carreira eu acho que nada, cara. Você é um cara que pra mim é 100%, entendeu?
Já trabalhei em academia, trabalhei em escola,
não
sei o que.
Não, pra questão de carreira nada, mas eu digo assim...
Não, assim, então assim, acho que é o desafio que falta.
Aspecto pessoal, desafio pessoal.
É um desafio.
E aí, Fer,
você
consegue?
Entendeu?
Entendeu? E aí, Fer, você vai pra cabeça?
É, quem sabe?
Entendeu?
Quem sabe tem uma surpresa logo menos.
3 meses, tio, te boto no cheio.
Ó lá.
90 dias.
Olha a pressão psicológica.
90 dias, Fer, vamos.
Voltando aqui pro podcast.
É isso aí. Eu vou na cabeça, hein? Eu busco, você sabe, eu entrei na cabeça. Mas, ó, questão de hormônio aí, você tem mais alguma de pergunta pra gente destrinchar? Porque dá pra gente falar sobre
muita coisa,
Fer.
É que assim, se a gente falar também... Aí o Ed vai matar nós, porque vai ficar o dia inteiro.
Pô, nem sei quanto tempo a gente já tá aqui, já.
Também não sei,
que
não.
Que eu me perco, velho.
Eu tô perdido.
Perdi. A gente se senta e bate um papo, vai umas 5 horas,
Maria,
hein?
Vixe. Cara, e você tomou anabolizante desde cedo.
É.
Mas você acha que isso afeta muito o crescimento do...
Crescimento, não. Crescimento... Ah, sim, eu acho que assim, afetaria o crescimento se uma criança
mas
tomasse
você sabe que
numa
tem,
dosagem
tem
negativa,
uma situação,
né?
Que fala que a gente fecha o eixo, né? O eixo de cartilagem.
Ah, sim, sim. Mas eu acho que depende muito da dosagem, Fer. Entendeu? Acho que não é, tomou uma injeção aqui, você já tá assim.
Sim.
Existe que relação de abuso, relação sim, de quantidade, sim. intervalo, como foi feito, de que forma foi feito. Mas deve ter casos, Fer.
Hoje
deve ter casos. É que eu desconheço, né? Uma coisa que não comprove
e,
isso.
E na verdade tem até o contrário, né? Que tem utilização tipo de GH, por exemplo, para acelerar o crescimento,
realmente crescimento
da pessoa. Exatamente.
Nanismo, né? Justamente para abrir ali, né?
Hoje.
O crescimento da pessoa que tá travado.
É.
Né? É isso, é por falta de hormônio mesmo, a pessoa não tá se desenvolvendo. E aí tem a carência.
A pegada assim, gente. O Fer não é contra, também não sou contra a utilização de hormônio.
Acho que todo mundo que é contra não consegue. Não conseguiu ainda abrir a vertente para debater o assunto.
É.
Entendeu?
É.
Porque assim.
São muitos axólogos.
Isso,
Fer. Excesso de axologia. Então, se você quer falar com prioridade de um assunto, estude ele antes.
Meu, você tomar uma cartela de paracetamol, você vai se infartar, teve até um choque anafilático, no mínimo.
Cara.
Agora, se você tomar um bujão de hormônio, você só vai acordar mais gordo amanhã.
Teve um cara que veio falar comigo e falou assim, mas você fica tomando essas paradas aí sem saber o que tá fazendo. Eu falei pra ele assim, irmão, você teve dor muscular?
Não.
Ele disse, já. O que você tomou?
Aí, o cara fala isso pra você, o cara tem que ser corajoso, hein?
Não, bastante. Pô. Ele falou assim, tomei Dorflex. Falei, quem te falou pra tomar Dorflex?
Eu vi lá na propaganda lá.
Ele falou assim, né? Que. Eu falei, irmão, então para, mano.
Né?
Não sei de pouco tá comigo, né? Mano. Entendeu? E outra, eu nem quis debater em questão de falta de conhecimento.
Falei, assim, não vale a pena.
É uma preguiça diferente, entendeu? Então eu falei assim, cara, você usa tanta coisa sem saber por que tá usando.
Sem saber por que você tá fazendo, né?
Entendeu?
E por que você tá tomando esse suco de detox aqui?
Por que você come arroz?
Não come.
Por que a carne faz bem pra você?
Mandioca no lugar do
entendeu?
Arroz,
por que...
Meu, tudo vai da forma que te convém, cara.
Você tá entendendo?
Acabou, Fer,
exato.
Né?
Então assim, cara, se...
Você vai falar que você tá tomando sem saber o que você tá fazendo?
Quais são as vitaminas que tem na batata doce, você sabe? Não sabe, então assim, cara, não vem falar de falta de conhecimento que você não sabe nem por que você dorme.
A não ser que você chegar pra mim e falar assim, Fer, vê a cagada que eu tô fazendo aqui. Dá a sua opinião. Aí é outros 500.
Aí é outros 500.
Aí você pediu a opinião de
outros 500. Sabe que o meu método de trabalho, muita gente bate de frente e fala assim, mas não dá certo, que não sei o quê, que bababá. Eu falei, irmão...
É que não tão acostumado, entendeu? Com esse tipo de,
exato.
De vertente de treinamento. Eu, galera, pra quem não sabe, eu larguei um bom tempo aí os ferros em questão de carga pra treinar um pouco com o Fer e conhecer mais da metodologia que ele desenvolveu aí pra eu trazer mais técnica pro meu treino de carga, entendeu? Sim. Mas não quer dizer, né? Não quer dizer que um treino é mais ou menos eficiente. Quer dizer que eu quero me prevenir.
Exato.
Entendeu?
Exato.
Eu quero encontrar formas e mais formas para que eu consiga cada vez mais ir me desenvolvendo sem me lesionar.
Porque a
lesão, ela tá ali, cara.
Eu trabalhei na pele, isso, cara.
Então.
Eu já fui eu chamava de Zé Carguinha. Já fui um cara de Zé Carguinha, já carreguei muito peso.
Sim.
Sabe? Já me machuquei com isso para falar com prioridade.
Sim.
Né? Então, e hoje sou um cara que estudo muito mais o processo do que...
Eu tento associar o quê, Fer? Eu tento associar carga e técnica.
É.
Acabou. Se você pegar meu Insta lá, ver os vídeos de treino que eu faço...
Sim.
Cara, faz uma análise técnica ali.
É.
Entendeu?
Não, total.
Qualquer personal, qualquer profissional, ou sei lá, cinesiologista, né...
Sim.
Qualquer biomecânico aí, se você pegar e analisar, vai ver que tem segmento ali que vai
sim.
trazer uma segurança bem legal pro exercício sim. com a carga que a gente tá utilizando.
E outra. Olha a base estrutural que você construiu antes de aprimorar isso.
Sim.
Entendeu? Não adianta você ter um ano de academia e querer...
Anabols, eles ajudam muito na força.
Muito.
Ajudam tanto na força que...
Esse é
a maioria das coisas ficam perigosas.
É.
Porque você começa a aumentar a sua força, né? E o seu músculo ele tem uma capacidade de hipertrofia diferente da capacidade de desenvolvimento do seu tendão, do seu ligamento.
Sim.
Né?
Sim.
Então, aí que entra a questão de... Tô usando hormônio, tá? Minha força tá aumentando, mas e aí, como tá a minha execução, minha técnica, né?
Sim.
Porque a chance de lesionar vai duplicando, vai triplicando cada vez mais, né? Até a hora que você lesionar, bicho.
Sim.
Se lesionou, aí fica de molho.
Fê, seguinte, irmão, a gente tá chegando no final da nossa podcast.
Já?
Já, mano.
Tá brincando, cara.
Não, tô chegando no final da... É gostoso, né, mano?
Ah, irmão.
Eu falo que isso aqui...
Aí, galera, deixa aí aquela hashtag, Fer. Fer, chama o Fer. Fer, chama o Fer.
Mas assim, é gostoso porque... É uma resenha, né, cara? É um negócio que a gente troca uma ideia. E é legal vocês...
Pra mim, estar com você é sempre muito,
pô, top, irmão. Gratidão, mano. E a gente conseguir passar um pouco de conhecimento, ensinamento, tirar um pouco de dúvida, é legal. É gratificante demais. Eu falei que a nossa profissão dá nisso.
Agradeço a oportunidade de falar um pouco da minha história, da minha vivência, da minha prática, dos meus erros.
Pô, a gente vai deixar a rede social dele aqui.
Quem só fala de acerto, irmão?
Ah, esquece.
Para, não existe Superman, não, tá? Quem só fala de acerto, você tem que duvidar da pessoa, porque... A gente cresce muito mais nos nossos erros do que nos nossos acertos.
Eu sempre, nos podcasts, sempre finalizo com uma frase que eu às vezes uso como bordão, como gatilho, o que for. Sim. Daí, por isso que eu deixo o meu celularzinho aqui, que daí isso aqui vai parar no meu Instagram. Se liga.
Boa, né?
Então, acho que a frase que vem do momento do nosso entendimento, assim... Pra você que quer mudar, tá? Então, o que eu falo pra você? Faça as pazes com o espelho e deixe o reflexo mudar.
Maravilha, Fer. Maravilha.
Tá? Então, é isso. Não. Entendeu? Você faz as pazes com o espelho e se aceite. Aceite quem você é.
Encontre o propósito, né?
Exatamente. E
o seu propósito, né?
Entendeu? Isso. Deixa seu reflexo mudar. Tá? Então, é isso que eu deixo um recado pra vocês. E, Fer, irmão, não tem nem palavras, mano. Não tem nem palavras pra dizer.
Eu espero estar aqui mais vezes.
Você aqui. É, tirei você de um momento que você era pra estar ou tá descansando.
Imagina,
tá,
Fer, a gente tá em preparação, mas eu tô muito feliz de estar aqui, cara.
Mas sabe que a minha torcida por você vai além da competição, né? Então, pra mim, você é um baita profissional. Quem segue aí o Fer Batista... É, ele é um baita...
Hashtag Batista Team.
Batista Team. Quem segue ele, ele é embaçado no que ele faz. Ele é muito dedicado no trabalho dele.
Eu te dei um Fer.
Isso é uma coisa que é raro. Ele não é Ctrl-C, Ctrl-V. Ele analisa exatamente todo mundo, cada cliente dele. Hoje o foco dele é mais online, né? Construir online.
Sim, meu trabalho... Eu tento atingir o máximo de pessoas possível. Então é aquilo que a gente conversou, né, Fer? A questão do presencial, ele infelizmente limita.
Te limita,
gente, né?
Te limita. É legal.
Eu acho top demais.
Você está em contato com o cliente, é muito bom.
Por exemplo, seu trabalho, Fer, vários Easters lá, né? Todo dia.
Todo dia.
Aluno atrás de aluno.
É legal, muito, é legal.
Muito foda. Desculpa a palavra aí, mas é muito foda. Tá?
E
acaba que a gente que está de fora admira mesmo um bom trabalho. A galera se sentindo cada vez mais feliz aí com os treinos.
Graças a Deus. Graças a Deus. Isso a gente vai indo pro caminho. Porque a gente fala que a gente tem uma profissão que tem um dom de salvar vidas, né?
Pô.
De a forma mais... divertida possível, porque
se movimentando, galera.
O que vocês liberam de hormônio pós-treino, o benefício, até brinco, eu falo que se o médico, psicólogo e fisioterapeuta souber a nossa importância, eles têm que tomar cuidado com a profissão deles, né?
Porque tanto que tem gente, tem médico passando exercício, né, Fer?
Tem.
Então, assim,
complicado.
Tentando atribuir um pouquinho da nossa virtude aí, né?
Exatamente. Equipe da Quadricast, obrigado pelo suporte que vocês têm dado. Esse projeto, eu não vejo limites, eu vejo ele muito grande. Tenho certeza que vai dar tudo certo.
Já está dando, Fer.
E o que vai contar esse direcionamento vai ser a paixão de como vai ser aplicado. Eu comentando com um amigo meu ontem mesmo, eu falei, cara, se você tem uma profissão que você não se emociona falando da sua carreira, você está na profissão errada. Tá, então é esse o propósito. É que eles trabalham com muito amor. Ed, tamo junto, pode contar comigo sempre. Fer, novamente.
Irmão, você obrigado mesmo. Você sabe que nem tamo tem que
junto,
falar, né?
Amo muito você, sua família.
Você é um cara
a
que
Nath,
eu amo,
tamo
eu
junto.
Amo muito mesmo, tá ligado? E eu já te falei, cara. Você é um cara. E tem sido um cara que eu tô levando pro resto da minha vida. Desde o dia que a gente se conheceu. Então. Você conta comigo pra sempre, velho.
E deixa uma frase pra nós aí, pro pessoal aí.
Ah, galera, acima de tudo, tudo que você for fazer na sua vida, tenha sempre em mente que você vai se propor a fazer o seu melhor, tá? Porque a gente não quer trabalhar com a mediocridade. A mediocridade a gente vê em excesso.
Excesso.
Tá? E a gente quer o seu melhor. Eu quero o meu melhor. Eu quero o melhor do Fernando. Eu quero o melhor do Ed. E é isso, galera. A gente tá aqui sempre fazendo o que a gente pode fazer de melhor pra vocês. Valeu? É isso.
Tamo junto. Então, vocês estão ligados como é que funciona comigo e meu podcast. Mais um dia, graças a Deus, voltamos. Estamos fazendo alguns testes, alguns aprimoramentos, que é sempre para melhorar a nossa dicção, melhorar o nosso trabalho aqui. E aqui, sabe que as resenhas sempre é pesada, sempre é diferenciada, porque aqui estão ligados que eu falo e falo mesmo. Tamo junto? É nóis. Paz.